Evangelho de Lucas, capítulo número 8, versículo número 26. Diz assim o Senhor: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E as pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. O povo, todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Rei deste lugar, e calabasubi, randalalabaxeia, serevicandalalabalabas. Deus desta igreja, Senhor, é a hora do teu poder ser manifesto sobre o teu povo que aqui está, Senhor. E eu rogo a ti, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, bendito, Senhor, fale conosco agora, Senhor. Papai, visita o coração da tua igreja, Senhor. Visita os ouvidos da tua igreja, Senhor, falando alto, Senhor. Edificando, Senhor, da glória aquilo que tu tens a edificar a este povo, Senhor. Papai, como tu disseste, Senhor, na tua palavra, no início desta reunião, se ouvires a voz do Senhor, Papai, fala, Senhor, aos ouvidos deste povo, Senhor, para que eles ouçam a voz do Senhor, Papai amado. Papai, que a minha boca, Senhor, os meus lábios, Senhor, a minha mente, o meu coração, agora sejam tomados por ti, Senhor. E calabaxeia serebicanda alabarraias. Leva, Senhor, da glória. E candashubi alabaxeia serebicanda alas. E fala segundo o teu coração, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Glorifica o teu nome agora, Espírito maravilhoso de Deus. Glorifica o teu nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória e para a tua honra somente. Senhor, é esta mensagem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Labachubi anda, lalabalabacheia serebicanda, que assim seja. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor, graças a Deus. Diga graças a Deus. Isso, vamos agradecer a Deus, né? Agradecer ao Senhor, aleluia. Irmãos, essa passagem bíblica É uma passagem que eu gosto muito dela. Talvez algumas pessoas aqui não gostem dela, que as pessoas têm um certo receio, muitas vezes, de falar de demônios. Muitas vezes as pessoas têm receio das circunstâncias, né, que demonstram ali algo das trevas. E é importante que nós conheçamos aquilo que a Bíblia nos revelou em relação a isso. Não é importante nós conhecermos aquilo que a Bíblia não revelou, porque aquilo que a Bíblia não revelou pode ser mentira ou pode ser verdade. Mas aquilo que a Bíblia revelou é sempre verdade, né? E Deus, se Ele revelou algo a nós, é porque Ele quer que nós saibamos. Não há nada que Deus tenha revelado que não é para você saber. Tudo que está revelado é para que nós saibamos. A Bíblia diz que aquilo que não está revelado pertence a Deus. E aquilo que está revelado pertence ao homem. E esta palavra tem uma mensagem muito profunda em relação àquilo que acontece nos dias de hoje. Essa passagem bíblica revela algo muito comum nos dias de hoje, que talvez você não perceba, que talvez você não esteja, né, se atentando, mas que existe um poder maravilhoso nesta palavra. Existe. Irmãos, Jesus Cristo tinha feito já inúmeras obras. Jesus Cristo tinha pregado, falado, curado. Em determinado momento, os seus discípulos pegaram o barco aonde Jesus estava, e Jesus mandou que eles atravessassem ali o mar da Galileia. O mar da Galileia era um mar extenso, muito largo, irmãos amados, né? E os seus discípulos atravessaram ali o mar da Galileia, e houve uma grande tempestade, e Jesus Cristo acalmou a tempestade, demonstrando ali já o seu poder, demonstrando já algo muito especial do Senhor. E de repente, ele se achegou do outro lado da margem do rio, aliás, do mar. E chegou num lugar que tem dois nomes, né? Um deles é Gadara, outro nome é Gerasa. É o mesmo lugar. Desembarcando do barco, Jesus foi recebido, veio ao seu encontro um homem nu, um homem completamente endemoniado. E este homem, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Os homens não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Os homens tinham dificuldade em reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Mas os demônios, que conhecem o mundo espiritual, os demônios que sabem da autoridade de Deus, sempre reconhecem a autoridade de Jesus. Sempre reconhecem a autoridade de Jesus. Não existe autoridade espiritual maior do que Jesus Cristo. E você tem que ter isso no seu coração, porque nós vivemos num mundo espiritual, irmãos. Você vive num mundo espiritual. Ao seu redor acontecem coisas espirituais que você não conhece, não sabe. E Jesus Cristo domina todas estas coisas. Eu sempre falo que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual para depois acontecerem no mundo material. A tua bênção primeiro é gerada no mundo espiritual e depois se realiza no mundo que nós conhecemos, no mundo material. O mundo espiritual rege o mundo material. Jesus é Espírito, Deus é Espírito, e nós somos o quê? Criados à imagem e semelhança de Deus. Deus disse conversando com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A vida é o Espírito. Deus te deu um Espírito, você é um Espírito. Eu sempre falo, você é um Espírito que tem personalidade, que tem instinto, que é a alma, e você tem um corpo que ele se desfaz quando você morre. Uma capa, né? para que nós possamos nos ver. Mas o mundo espiritual é o nosso dia a dia, e o homem, por causa do pecado, o homem por causa da sua desobediência, perdeu o sentido espiritual, verdadeiro discernimento espiritual. O homem se deixou enganar. Ele não foi enganado, ele se deixou enganar. Porque ele se deixou enganar porque ele quis. Adão e Eva pecaram porque eles quiseram. E a desculpa deles foi tremenda, né? Não sei qual é a sua desculpa quando você peca, mas Jesus não aceita desculpa nenhuma, viu? Porque Adão, quando pecou, foi requerido por Deus. Adão falou: a mulher que tu me destes me fez pecar. Jogou a culpa na mulher. A mulher, quando foi inquirida por Jesus, por Deus, né? Disse: a serpente me enganou. Eu pequei por causa da serpente. Deus absolutamente aceitou qualquer desculpa, porque na verdade eles pecaram porque eles quiseram. Eles se deixaram envolver por palavras, por circunstâncias, pecaram porque quiseram. Sabiam que estavam pecando, sabiam que estavam desobedecendo, mas o desejo foi maior do que a vontade de obedecer. E Deus jamais aceitará qualquer desculpa. Você é responsável pelos teus atos. Não adianta você jogar a culpa em A, B ou C, porque Deus não aceitará jamais, absolutamente aceitará jamais qualquer desculpa para uma justificativa de um erro. E nós temos que entender isso, irmãos, que a maldição, tudo que o homem perdeu, tudo que foi tirado do homem, porque o homem tinha tudo de Deus, tudo que foi tirado do homem foi por causa do pecado. E ainda hoje, o homem está perdendo tudo aquilo que Deus tem para oferecer a nós por causa do pecado. A gente olha ao nosso redor, irmãos, e a gente vê coisas, vê situações que são terríveis. No meio da própria igreja, nós vemos situações terríveis. As pessoas, ao invés de se balizarem na Bíblia, as pessoas, ao invés de se confrontarem com a Bíblia, estão se confrontando com pessoas. Então, e se confrontam com aquilo que é agradável, não se confrontam com aquilo que é voltado para a palavra. É muito mais fácil eu seguir, olhar uma atitude de uma pessoa que não ora, uma pessoa que não se consagra, uma pessoa que está sempre que não está sempre na presença de Deus. É mais fácil eu me espelhar naquela pessoa do que me espelhar naquele que está constantemente na igreja, orando, buscando, se consagrando, tentando não pecar. Aquele que tem, né, conhecimento da palavra, que lê a Bíblia todos os dias. Esse não é o bom modelo. O bom modelo é aquele que é a grande maioria. A grande maioria é que é o modelo que eu quero seguir. E infelizmente a grande maioria hoje em dia está distante daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Não se deixe enganar, irmãos. Eu comentei aqui, quando saiu aquela estatística do IBGE, que no Brasil existem 40 e tantos milhões de evangélicos. Para mim isso não significa nada. Eu fico feliz porque cresceu a quantidade, mas os 40 milhões não significa nada para mim, porque na verdade o que a gente está vendo mais hoje em dia são crentes, são pessoas que estão se espelhando naquele que é fraco espiritualmente. Estão se espelhando nas atitudes daquele que está longe de Deus e não tem compromissos com Deus. Eu sempre falo, não tem jeito de uma pessoa se encontrar com Cristo e não mudar de vida, irmãos. É impossível isso. É um pressuposto, a mudança de vida, o encontro com Cristo. É necessária a mudança de vida, né, para que haja um verdadeiro encontro com Cristo. Para que se demonstre um verdadeiro encontro com Cristo.
Por isso eu também não me iludo com aqueles que levantam a sua mão e aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não me iludo com isso, eu me alegro, mas não me iludo. Eu me alegro, mas eu fico observando, né, e querendo e orando para que a pessoa tenha um verdadeiro encontro com Cristo, porque depois que ela levantou a mão, ela precisa ter uma vida transformada. Porque eu levantar a mão e eu falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, não significa nada. Não significa nada para Deus. O que significa para Deus é o arrependimento. É uma vida com nova, um novo pensamento, com nova atitude. É isso que tem valor para Deus. É isso que vale para o Senhor. É isso que vale para o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, se você conhecer a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai notar quantas vezes Deus destruiu o seu próprio povo por causa da desobediência. Deus, eu vou te falar mais uma vez isso, uma vez ele destruiu a humanidade inteira, só sobrou a família de Noé por causa da desobediência. E mais uma vez isso vai acontecer, irmãos. Em breve isso irá acontecer de novo. E a nossa arca é Jesus Cristo. Em breve isso vai acontecer de novo. Nós não estamos brincando. Jesus não está brincando na palavra. A Bíblia diz que ele vai chamar à sua presença cada um de nós e confrontar as nossas atitudes contra o que, irmãos? Contra o que Jesus Cristo vai confrontar a tua atitude? Contra este livro. É contra este livro que ele vai te confrontar, ele vai te chamar e vai falar: olha aqui, como é que foi a tua atitude em relação a este livro? Não vai te confrontar contra o teu pensamento. Ele não vai te confrontar contra o teu irmão do lado, contra o teu irmão da outra igreja, contra o teu irmão, né, que você vê, contra o pastor, contra fulano, ciclano, beltrano. Ele vai te confrontar contra isso. Contra isso ele vai te confrontar, que é a palavra. E você acha, qual será o juízo de Deus? Como Deus vai olhar para as tuas atitudes? Eu dei uma dica aqui já. As atitudes de Jesus serão as mesmas atitudes de Deus que ele teve com Adão e com Eva. Com Adão e com Eva. Ah, Senhor, eu estava tão cansado, não orava. Ah, Senhor, eu pecava de vez em quando, mas tu entende. Né? Diácono Leonardo falou, né? Como é que ele falou mesmo? Como é que você, qual foi a palavra que você usou? Não. É, veio. É, não foi essa palavra, foi essa. Delirando, né? Ele pensou, não vou dar o dízimo, Deus vai entender. Deus vai entender. A palavra de Deus diz aquilo que acontecerá com aquele que não faz. E a palavra de Deus diz o que acontecerá com aquele que faz. É esse o entendimento de Deus. Deus vai entender. Esse demoníaco, Deus vai julgar. Deus vai julgar segundo a palavra dele. Deus vai julgar segundo aquilo que está escrito nesse livro, no livro sagrado, no livro escrito pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Não se engane, irmãos. Não deixe o diabo te enganar, porque você só vai ser enganado se você quiser. Eu volto a dizer para você, porque ele está mentindo, ele está iludindo, ele está procurando corromper mais uma vez o livro do julgamento, o livro da lei de Deus, o livro da lei de Jesus, porque é por aqui que nós vamos passar. E ele está corrompendo isso mais uma vez. E as pessoas, por comodismo, para ser agradáveis a ela, as pessoas estão dando ouvidos a isso, dando ouvidos a uma palavra que é boa para o corpo e para a alma, e é morte para o espírito. As pessoas estão dando ouvidos a algo que alegra a alma e alegra o coração. Está destruindo o espírito. Não pode ser assim. Você tem que abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento e entender que esta é a verdade. Vamos passar todos nós. Nós vamos passar pelo crivo deste livro. Não deixe, não ache que com você vai ser diferente, porque não será. Não ache que você vai ter uma outra oportunidade de mostrar a sua fé lá no céu, quando você chegar, Jesus dá um abração nele, uns beijos nele, e falar: oh Senhor, me perdoa agora, me perdoa agora, eu sei que eu podia ter sido melhor para você, né? É aquela história que as pessoas às vezes falam: eu sei que eu estou devendo para Deus, eu sei que eu preciso melhorar. Para Jesus, eu sei que eu preciso, né? Estou devendo para o Senhor. Se você sabe, tome cuidado, porque tudo isso está gerando maldição sobre a sua vida. Deus não vai fazer acepção de pessoas por tua causa. Deus julga igual todos nós. Deus age igual sobre todas as nossas vidas. A atitude de bênção de Deus é igual para mim e para vocês, como a atitude de maldição de Deus é igual para mim e para vocês. O mesmo peso, a mesma medida, é sempre assim que Deus age. Estou devendo para Deus, preciso melhorar. Melhore logo, porque está vindo coisas ruins sobre a sua vida por causa disso. Que você tem entendimento daquilo que Deus está falando. Quando você peca por ignorância, é uma coisa. Quando você tem entendimento daquilo que Deus está falando, é completamente diferente. Completamente diferente sobre a tua vida. Nós vemos aqui um exemplo daquilo que acontece com um homem que não tem Deus. E da transformação que Deus faz quando Ele gera algo sobre uma determinada vida. Você viu um homem que vivia, a Bíblia diz que esse homem, ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia no meio dos mortos. A Bíblia diz que ele vivia nu, longe da sociedade. A Bíblia diz que ele era amarrado com correntes. E a Bíblia diz que ele arrebentava as correntes de tanta força que aqueles demônios tinham. A Bíblia diz que aquele homem se debatia e se cortava nas pedras. A Bíblia diz que aquele homem era impelido e era levado pelo deserto como um animal. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo apareceu na frente dele, a primeira coisa que aqueles espíritos fizeram foi reconhecer Jesus como Salvador. E disseram para ele: que tu queres conosco? Tu vieste nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem da lei, eles sabem da palavra, e eles sabem que a palavra de Jesus sempre se cumprirá. Eles sabem que eles já estão julgados, eles sabem que eles serão aprisionados um dia no abismo, e ficarão ali naquele abismo por 1000 anos, depois serão soltos e depois serão presos novamente, definitivamente. Essa é a palavra de Deus que diz no livro de Apocalipse. E eles disseram: tu vieste nos atormentar antes do tempo? Você sabe os destinos de Deus para a sua vida? Você sabe tudo aquilo que acontecerá com você um dia? Não importa quanto tempo vai levar, não importam as circunstâncias que vão te levar à presença de Jesus, saiba você que você vai ser levado à presença de Jesus. A própria palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E como é que se confessa hoje? Como é que se confessa hoje que Jesus Cristo é o Senhor? Pelas nossas palavras? Não, são pelas nossas atitudes.
são pelas nossas atitudes. É isso que faz com que nós reconheçamos o senhorio de Jesus.
Atitudes de um homem convertido, de um homem entregue, de um homem que serve, de um homem que adora, de um homem que quer Jesus, que não abre mão de Jesus e que não vive pecando. Esse é o homem que hoje dobra os seus joelhos na presença de Jesus e confessa que Ele é o Senhor.
Confessar que Jesus é o Senhor e não obedecer
é meio esquisito, não é? Tu és o meu Senhor, mas eu não te obedeço, Senhor. Tu és o meu Senhor, mas de vez em quando eu não obedeço. Presbítero Alain, o que você faz com um funcionário que não te obedece? Primeiro dá uma advertência, né? Depois? Depois da obediência. Depois faz o quê? Manda embora. Ninguém quer. Ninguém quer uma pessoa desobediente. Ninguém quer uma pessoa que não faz a vontade do seu Senhor. Quem é chefe sabe disso. É inadmissível um ato de rebeldia, e a desobediência é um ato de rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia, olha só, a Bíblia compara a rebeldia com o pecado de feitiçaria. E feitiçaria Deus abomina. Deus abomina a feitiçaria. Ele não aceita e jamais aceitará qualquer ato de feitiçaria. E ele compara a rebeldia com o ato de feitiçaria. E a rebeldia nada mais é do que a desobediência. A desobediência. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, quando encontrou aquele homem, ele perguntou qual era o nome daquele demônio, daqueles demônios, e sabe o que o demônio respondeu? Meu nome é Legião. E sabe o que é uma legião? Uma legião são 6.000 homens. O exército romano, uma legião de soldados do exército, era 6.000 homens. E aqueles demônios rogaram a Jesus que não os mandasse para o abismo, não os mandasse para o lugar deserto, onde eles não poderiam atuar. E Jesus permitiu, eles pediram que Jesus permitisse que eles invadissem ali 2.000 porcos que estavam ali ao redor de Jesus Cristo. E a gente já tem aqui algo também muito interessante, porque na época de Jesus, o povo judeu não podia comer carne de porco. E aqueles homens estavam criando porcos. E Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos, 2.000 porcos. Para você ver, irmãos, que muitas vezes o mundo espiritual é muito complexo. Muitas vezes a gente vê pessoas manifestando demônios, e você expulsa um demônio, e logo vem outro, e você expulsa outro, e logo vem outro, e se Deus não revelar, se Deus não mostrar, a gente não sabe quantos demônios estão atormentando, possuindo determinada vida. Esse mundo espiritual existe ainda hoje. Jesus, né? Ele morreu na cruz, deu a sua vida por nós, mas essas situações ainda persistem nos dias de hoje. Pessoas atormentadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com a sua vida destruída, pessoas que perderam família, perderam trabalho, vivem numa situação degradante para o ser humano. Quantas vidas você vê assim? Hoje em dia as drogas, que são um sinal profundo da decadência do homem. E você pode acreditar, acredite no que eu vou lhe falar, não tem um desses que não tenha um problema espiritual desse tipo, irmãos. E as pessoas estão olhando e não estão compreendendo isso. As pessoas estão olhando e não estão entendendo isso. Você olha um mendigo na rua, caído na rua ali, né, todo com a sua vida completamente destruída, você pode acreditar que ele está ali possuído de demônios, irmãos. Não é natural isso. Acredite, olhe e veja isso. Tenha discernimento para você entender estas coisas. Porque aquele que destrói o homem não é Deus. Quais são as suas atitudes? E as suas atitudes geram maldição sobre a sua vida. E aí que Satanás vem para destruir completamente as histórias. Nós temos que entender que esse mundo espiritual existe, que esse mundo espiritual está no meio de nós. Você vê aquela quantidade enorme de pessoas fumando crack nas ruas. Todos têm problemas espirituais, irmãos. Aquele que mata tem problema espiritual. Aquele que rouba tem problema espiritual. Irmãos, é por isso que eu sempre te recomendo, discerne, entenda e atue em cima disso, se você sentir do Espírito Santo de Deus agir, que não tem nenhum mal que venha sobre a tua vida dessas situações que você não possa vencer com a fé e a autoridade que Jesus nos deu. A mesma autoridade, né, de mandar aqueles demônios saírem e irem para o lugar distante daquele homem, nós temos nesse mundo, e você muitas vezes não discerne isso. Você está se sujeitando a toda a sorte e malignidades desse mundo, sendo que você tem autoridade espiritual para vencer este mundo. Por isso que eu falo, irmãos, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela é muito tímida hoje. Ela é muito tímida. A igreja de Cristo, muitas vezes, não é a igreja da Bíblia. A igreja de Cristo, muitas vezes, não é a igreja que Jesus planejou, porque Deus deu tanta autoridade para o homem. Deus deu tanta autoridade para nós que nem os anjos do céu têm essa autoridade. Você tem autoridade neste mundo que os anjos do céu não têm, porque os anjos do céu, eles têm que receber ordens para agir, ordens de Deus para agir, porque eles são mensageiros, e nós não, nós recebemos a autoridade de Jesus para agir neste mundo. Hã? Deus disse ao homem que tudo na terra se sujeitaria a ele. Tudo na terra está sujeito ao homem. Autoridade de Deus. E Jesus disse: eu dou autoridade. Eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Jesus disse que nós nesse mundo faríamos obras maiores do que ele fez. Você já imaginou isso, irmãos? Você já imaginou essa palavra? Você já imaginou a palavra de Deus, que é uma palavra que domina o mundo, domina o universo? Jesus falando que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Você já imaginou isso? Você já imaginou essa autoridade? Você já imaginou a oportunidade que está nas nossas mãos nos dias de hoje? Você já imaginou esse poder manifesto pela fé, com entendimento na palavra, o que geraria para o mundo? O que geraria para a sua família? O que geraria para as pessoas que estão ao seu redor? Você já imaginou isso? É? Nós temos que fazer e agir, mas com fé e entendimento, porque senão não vai adiantar nada. Irmãos, tudo está sujeito a você. O mundo espiritual está sujeito a você. O mundo está sujeito a você. As coisas estão sujeitas a você. Por causa da palavra de Deus. E você, muitas vezes, é muito tímido. Primeiro, porque não tem fé. Segundo, porque talvez não se sinta digno. Porque eu sei que eu preciso melhorar para Deus. Você tem falado isso? Eu sei que eu estou devendo para Deus. Você tem falado isso? Eu sei que Deus quer mais de mim e eu não estou fazendo. Deus querer mais de nós é natural. Não estar fazendo é que não é natural. Termos que melhorar para Deus é natural. Saber aquilo que a gente tem que melhorar e não mudar não é natural. O homem precisa se aperfeiçoar todos os dias. Eu não ouso, irmãos amados, pecar contra você dizendo que você tem que ser perfeito amanhã. Eu ouso dizer que você tem que dar ouvidos à palavra do Senhor e procurar seguir esse caminho. Não desprezar esse caminho. Não olhe para o pastor. Não olhe para o seu irmão que está ao seu lado dessa igreja. Não olhe para o irmão que está, né, frequentando outra igreja. Olhe para a palavra de Deus. É este o teu caminho. É isto que você tem que dar valor e seguir. O teu espelho é Jesus. O teu exemplo é Jesus. O apóstolo Paulo disse... O que o apóstolo Paulo nos ensinou, irmãos? Ele disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Hã? Imitador. Temos que imitar os pensamentos, as palavras, as atitudes. Temos que imitar Jesus. Os pensamentos, as palavras, as atitudes. Temos que ser mais do que vencedores. Temos que ser, né, perfeitos na fé. Na fé. Temos que derrotar o nosso inimigo todos os dias e não ser derrotados por ele. Sermos derrotados por ele. Temos que vencer as batalhas como Davi venceu o gigante Golias, porque Satanás, irmãos, as lutas que virão sobre a sua vida nunca se mostrarão pequenininhas, baixinhas, né, que você sopra e ela cai. As suas lutas, né, as suas guerras, as suas batalhas serão gigantes, serão grandes, como porque Satanás se mostra assim e se mostrou assim perante Golias, que era um menino gigante, 3 metros de altura. E Davi, pequeno, novinho, e ele usou da fé. E a chave da vitória de Davi foi quando ele falou: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhou as palavras, não olhou a altura, não olhou a luta. Ele usou a fé: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi. E o gigante caiu. Tem tanto gigante na nossa vida, irmãos. Deve ter uns par de gigantes hoje na sua vida aí, né? Bom, gigante sempre vai ter, né? O que eu quero que você lembre é que o gigante, sabe onde ele vai estar sempre? Ele vai estar sempre na beira de um precipício, com os pés na beira de um precipício, se mostrando valente para você. Vou te destruir. Agora não tem mais jeito, você é incompetente, você não merece Deus, vou te destruir, né? Acabou tudo, vou te destruir. Só que ele está na beira de um precipício mostrando valente, é só você fazer para ele cair. E ele sempre vai te mostrar gigante. Eu recebi uma ligação esses dias aí, essa semana, sexta-feira. Uma pessoa pedindo, não é dessa igreja, pedindo para eu orar para ela. Ela estava com alguns sintomas assim de uma enfermidade. E ela falou assim: pastor, ora e vê se Deus revela para o senhor se essa doença ela é grave ou não é grave. Aí conversei com a pessoa, né? Aí comecei a orar por telefone para a pessoa. Não dei bola para essa palavra e comecei a orar, pedindo a cura do Senhor, pedindo a cura, o poder, a glória. E aí terminou a oração. E aí, pastor? Deus mostrou para o Senhor se a oração é grave ou se a oração não é grave? Deus não mostrou se a doença é grave ou se a doença não é grave? Eu falei: senhor, irmã, eu não estou preocupado se a doença é grave ou não é grave. Para Deus, se for grave, glória a Deus. Se não for grave, glória a Deus também, porque eu orei pela cura. Para mim não me interessa se era grave, se não era grave. É. A gente, irmãos, tem que acreditar em Deus. Não importa o tamanho da luta. Não importa se é grave ou se não é grave. Importa que Deus pode fazer qualquer coisa. Importa que Deus pode curar, pode libertar. O grave ou não grave, pode, o impossível, o possível. Deus pode operar aquilo que Ele quer, porque Ele, para Ele não tem limites. Nós somos limitados, irmãos. Nós somos limitados nas nossas forças. Deus não é limitado nas suas forças. Nós temos limitações naturais. Deus não tem limitações naturais. Por isso que eu falo, nós temos que agir no mundo espiritual, irmãos. Quando você age no mundo espiritual, o impossível acontece. Quando você atua no mundo espiritual, o impossível acontece. Porque o impossível acontece sempre no mundo espiritual, não é no mundo natural. Porque o natural não pode. Não dá para fazer. O milagre não acontece no mundo natural, irmão. É impossível o milagre acontecer no mundo natural. O milagre acontece porque ele acontece no reino espiritual, no mundo espiritual. É por isso que o milagre consegue existir, porque é no lado espiritual que ele trabalha. Porque o natural não dá certo. Natural não tem jeito. O espiritual, sim. Tudo é possível. Você ouviu aquela palavra de Jesus? Tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, tem palavras assim? Bom, em primeiro lugar, vou te lembrar que a palavra de Deus é a autoridade máxima sobre todas as coisas. E quando Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê, irmãos, autoridade máxima. Acredite nisso, autoridade. Essa é uma palavra de autoridade. Jesus não precisava te chamar no canto assim. Falou, filho, olha, aqui está escrito, eu te dei autoridade assim, assim, assado, porque todas as palavras de Jesus levam a autoridade que Ele nos deixou nesse mundo. E você vive nesse mundo. Você tem que viver com Cristo para você viver o sobrenatural dEle. Autoridade espiritual. É isso que você tem. Autoridade espiritual para fazer aquilo que Jesus fez com aquele homem, para fazer aquilo, né, que você necessita nesse mundo para vencer. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles demônios saíram daquele homem, foram para aqueles porcos, e aqueles porcos caíram no precipício, entraram no mar e morreram afogados. E aí aquilo chamou a atenção daquele povo, porque existiam ali pessoas que cuidavam daqueles porcos. E aquelas pessoas correram e contaram a novidade. E a Bíblia diz que aqueles homens foram e voltaram revoltados com Jesus. Eles não estavam preocupados com a libertação do homem, eles não estavam preocupados, né, com Jesus Cristo ser o Filho de Deus, eles estavam preocupados com aquilo que eles tinham perdido, estavam preocupados em Jesus não fazer aquilo de novo, eles estavam preocupados em não perder o dinheiro, de não perder ali os seus bens, os animais, eles não estavam preocupados com outra coisa a não ser o material, e expulsaram Jesus, mandaram Jesus sair daquele lugar, viram, quando voltaram, viram aquele homem que vivia nu, que vivia ali atormentado, preso em correntes, todo cortado. A Bíblia diz que encontraram aquele homem vestido, em plena consciência, sentado ao lado de Jesus. Isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz na nossa vida. Nos liberta, nos transforma. O homem que não tinha nada de Deus, vivia longe da sociedade, uma vida destruída, como um mendigo, teve um encontro com o Senhor, teve a sua vida transformada. Os homens não valorizaram aquilo, viram a obra, em vez de glorificar a Deus, em vez de agradecer a Deus, puxa, esse homem, aquele que vive aí correndo pelos lados, se cortando, aquele que vive aí se destruindo, né, todo perdido, sem família, sem nada, agora tem uma vida, e uma vida sã, uma vida plena. Esqueceram de tudo isso, não glorificaram a Deus, não se ajoelhará diante do Senhor, falaram, Senhor, só Deus pode fazer essa obra. Mandaram Jesus embora. Tem muitas pessoas mandando Jesus embora. Sabe por quê? Porque não é bom para os seus interesses, não é bom para os seus negócios, não é bom, não é bom, né, para sua, seu bem-estar físico, seu bem-estar, né, é, natural. Ah, Deus cobra muito de mim. Jesus, dá um tempo. Jesus, dá um tempo. Jesus, eu estou cansado de ler a Bíblia. Jesus, estou cansado de orar. Eu vou orar. Estou cansado de orar. Estou cansado de te obedecer, Senhor. Dá uma folga para mim. Eu vou dar uma fugidinha hoje. Já viu essa? Eu já vi essa, irmãos. Eu vou dar uma fugidinha hoje. Eu sou de Deus, mas hoje eu vou dar uma fugidinha. Hoje eu vou dar uma escapada. Hoje eu vou num barzinho tomar uma cervejinha. Hoje eu vou ali, né, onde Deus não está, onde Deus não quer. Hoje eu vou ali, né, onde não edifica, onde não constrói. Eu vou dar uma fugidinha hoje. Mas domingo eu vou na igreja, peço perdão e tudo fica certo. E tudo se resolve. Esqueceu que veio maldição. Esqueceu que veio a tristeza de Deus. Esqueceu que a frieza espiritual invade. É a distância, o pecado acusa, Satanás se usa de todas as brechas que as pessoas dão a ele e começa a destruir, começa a escancarar ali na vida da pessoa, a vida espiritual dela. Quando vê, destrói tudo. Quando vê, já não sente mais Deus, não sente mais vontade de Deus, não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de buscar, não sente mais vontade de ler a palavra, não sente mais vontade, não tem prazer em mais nada de Deus. Irmãos, não tem prazer em mais nada. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ouvir louvor, não quer mais nada com Deus. Você esquece de Deus. Irmãos, como é que você demonstra a sua adoração a Deus? Se não é fazendo a vontade dele, eu não sei como é que se demonstra a sua adoração a Deus. Como é que você adora o Senhor? Aí eu adoro o Senhor indo na igreja todo domingo. A resposta de Deus para uma atitude simples dessa é: quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Deus não quer. Deus quer o coração, não quer a atitude que não leva a lugar nenhum. Ninguém será salvo aqui, irmãos, por teoria. Senão o milionário seria salvo pelas suas atitudes, com uma doação milionária para a igreja, para a entidade X, a entidade Y. Ninguém vai ser salvo por teoria, nós vamos ser salvos por causa do nosso coração. Você vai ser salvo por causa do teu coração. Voltado para Deus ou não voltado para Deus. E ter Deus no coração, irmãos, vai muito além de palavras. Escute o que eu estou te falando, irmãos. Não se compare com pessoas que estão ao teu redor que não têm nada de Deus, são frias, não têm nada do Senhor, são convertidos, de forma teórica. O convertido sente prazer nas coisas de Deus. O convertido quer Deus, busca Deus incessantemente. O convertido, verdadeiro, o convertido tem anseio de Deus, tem sede de Deus, conforme diz a palavra. Sede de Deus, quanto mais Deus, melhor. Quanto menos mundo, melhor. É. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo não tem nada de Deus. Que é impossível. A Bíblia diz que é impossível nós amarmos o mundo e amarmos a Deus. Você precisa falar, é impossível amar o mundo e amar a Deus. É impossível as duas coisas acontecerem. Aquele homem, depois se converteu, quis seguir Jesus. Expulsaram Jesus e ele falou: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus falou assim: não, não precisa ir não. Vai e conta do que aconteceu contigo para os seus parentes. E a Bíblia diz que ele foi e começou a contar em toda a Galiléia. Ele começou a pregar o milagre de Jesus em toda a Galiléia. Ele começou a pregar a transformação de Jesus em toda a Galiléia. Você tem pregado a transformação que Jesus fez na tua vida? Você tem pregado aquilo que Deus já fez na tua vida para as pessoas que estão ao teu redor? Ou você é igual a elas? Você tem pregado o milagre de Deus? Você tem pregado, né, o encontro com Deus? Você tem pregado a maravilha de Deus, aquilo que ele já fez de melhor na tua vida, ou você tem ficado quieto? Talvez você tenha falado: Senhor, eu quero te seguir, seguir a Cristo hoje é obedecer. E as pessoas vão ver a presença de Deus na sua vida através do teu testemunho. Vão saber que você é de Deus por causa das tuas palavras. Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Jesus já transformou a tua vida? Então fale. Tenha alegria nisso. Tenha prazer nisso. Se Ele transformou, você tem prazer nisso. Se Ele não transformou ainda, é momento de transformar. É momento de mudar. É momento de você ter uma vida plena com Ele. Uma vida plena com Deus. Sabe o que é ter uma vida plena com Deus, irmãos? Com certeza. É viver a plenitude de Deus nesse mundo e no mundo espiritual. Porque a plenitude do mundo você nunca vai conseguir. Aquele que busca, quem busca a plenitude do mundo nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque aquele que busca a plenitude do mundo está sujeito a Satanás. E Satanás vai roubar, vai destruir e vai matar. Nunca conseguirá a plenitude do mundo. O homem busca tanto isso. Primeiro que ele não consegue. Segundo, um dia vai ficar tudo aqui. Um dia vai ficar tudo aqui.